Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou que o partido entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para anular votos de 59% das urnas eletrônicas no segundo turno, de acordo com um laudo técnico contratado pelo partido. O partido conclui afirmando que Bolsonaro deve ser apontado como vencedor da eleição, já que ganhou nas urnas válidas. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, decidiu que o processo deve incluir também o primeiro turno, quando o PL conquistou a maior bancada na Câmara dos Deputados com a eleição de 99 deputados federais. Caso a coligação de Bolsonaro não acrescente os dados solicitados, o ministro afirmou que pode indeferir a petição inicial. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
O Valdemar se transformou num instrumento da manipulação do Bolsonaro. Eu diria para você, Diego, que não é que o crime não compensa, a questão é que quando o crime compensa, ele muda de nome. E no momento o crime se chama Jair Bolsonaro. O presidente vive em estado crônico de criminalidade, ele já não preside a República, ele se dedica agora a presidir impunemente a organização criminosa do golpismo. Sabe que não vai conseguir virar a mesa, não vai conseguir reverter o resultado da eleição, mas ele insiste na pose de vítima de uma grande fraude do sistema para se manter politicamente vivo. E nesse penúltimo lance, o Bolsonaro usa o PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, como cúmplice. Ele opera para criar uma atmosfera capaz de prolongar, pelo menos até a posse do Lula, a efervescência das ruas. Isso inclui esticar o cerco antidemocrático aos quartéis, prolongar o bloqueio ilegal de rodovias. Nos últimos dias, essa ação ganhou contornos terroristas, com tiros, queima de posto de pedágio, destruição de veículos.
O colunista Walter Mayerovich comenta.
Nulidade não se presume. Ela exige um prejuízo real e exige também, atenção, prova induvidosa da sua ocorrência. Daí se dizer que nulidade não se presume. E qual é a prova que vem com a inicial? Prova essa que tenha um lastro de credibilidade e de suficiência. É um laudo que evidentemente está em absoluta desconformidade com o que já se apurou até agora. É o chamado laudo de favor. E que não tem, evidentemente, nenhum condão para mostrar, porque esse laudo apenas presume, diz um eventual problema no sistema.
O senador eleito Flávio Dino classificou como deplorável a ação apresentada pelo PL e falou em litigância de má-fé. A ação, espatafúrdia, começar pelo óbvio, seriam anuladas a eleição de todos os deputados, senadores e governadores. Completou o ex-governador do Maranhão, que integra o grupo de trabalho da Justiça e Segurança Pública da Transição. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ressaltou que a eleição foi decidida no voto e que o Brasil precisa de paz. O PSDB disse que a ação é uma insensatez e que o momento é de colaborar democraticamente com a transição de governo. Já o pessoal disse que essa é mais uma manobra dos golpistas e que a ação não respeita o voto popular. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçou a confiabilidade no sistema eleitoral brasileiro e disse que o resultado das urnas é incontestável. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou ontem a participação da deputada federal Marília Reis, do Solidariedade de Pernambuco, na equipe de transição do governo Lula. Ela vai integrar a área de desenvolvimento regional e é com ela que eu converso agora.
Bem, eu fui inserida ontem na transição, ainda estou tomando pé do que está acontecendo, né, das discussões que estão acontendo no grupo, mas são diversas áreas, se você observar, são mais de 30 áreas, então quando se divide esse número de participantes, não fica tanto assim discutindo cada tema. A gente tem visto que além de políticos, tem os técnicos, os especialistas, enfim. Mas essa questão, essa opção da gestão atual, né, do grupo de transição, de acrescentar mais ou menos participantes, eu acho que é um detalhe diante de tanto que a gente tem a fazer pelo Brasil, e principalmente em relação ao desenvolvimento regional. Eu sempre disse que não apoiava o presidente Lula por acaso, não era simplesmente pela relação histórica que teve com meu avô Miguel Arraes, ou por ser de esquerda, mas pelo projeto de país que ele tinha e que ele tem.
O Republicanos decidiu apoiar a reeleição do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. O partido divulgou nota afirmando ter decidido, por unanimidade, atuar na próxima legislatura de forma independente no Congresso Nacional, sem se negar ao diálogo e à colaboração. Com isso, Republicanos, que integra a base de apoio de Bolsonaro, evitou manifestar oposição ao presidente eleito, Lula. Também ontem, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, os nomes de mais 99 parlamentares que passam a integrar a equipe de transição. No total, são 134 parlamentares de 13 partidos. A Polícia Rodoviária Federal informou ontem à noite que as rodovias federais estão livres de interdições e bloqueios. O último bloqueio em Sapinzal, no Mato Grosso, foi desmobilizado pelos agentes. O estado liderou o número de protestos no país, com 18 fechamentos de estradas. Pelo menos 11 pessoas foram presas. Em Sinop, no norte do estado, políticos têm apoiado as ações após a derrota de Bolsonaro nas eleições. Os atos da cidade são incentivados por uma ex-prefeita, pelo presidente da Câmara de Vereadores e outras autoridades. Procurada pelo UOL, a ex-prefeita Rosana Martinelli afirmou que sempre apoiou manifestações pacíficas e ordeiras, mas não o bloqueio de rodovias federais. Circulam em grupos bolsonaristas mensagens pedindo que manifestantes troquem o uniforme da CBF para não serem confundidos com torcedores da seleção. Usar roupas escuras e bandeira do Brasil, nada de símbolo da CBF, diz uma das mensagens no WhatsApp. Não estamos comemorando, estamos protestando, estamos em luto, em luta. Usem preto, dizia a mensagem. Outra pede que os manifestantes troquem a camisa da seleção brasileira por uma camiseta branca ou camuflada, para a mídia não mentir dizendo que somos torcedores da Copa, dizia a pessoa autora dessa mensagem. Anvisa decidiu ontem que o uso de máscaras em aviões e aeroportos vai ser novamente obrigatório no Brasil. A adoção começa a valer na próxima sexta-feira. O debate sobre as máscaras em aviões foi retomado após manifestações de entidades como a Fundação Oswaldo Cruz, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Sociedade Brasileira de Infectologia, além do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Elas alertaram para a necessidade da adoção de medidas para frear o aumento de casos da Covid-19. A Anvisa também autorizou ontem o uso de vacinas da Pfizer que protegem contra a Ômicron e suas subvariantes. O Ministério da Saúde ainda não informou se já abriu negociações junto à Pfizer para a compra das vacinas bivalentes. O plenário do Senado aprovou duas indicações do presidente Jair Bolsonaro para o Superior Tribunal de Justiça. Os desembargadores Massoud Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues passam a integrar o STJ. Eles assumem as cadeiras dos juízes Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro, que se aposentaram. Os juízes federais foram sabatinados ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. Na mesma sessão, os senadores sabatinaram e aprovaram a juíza Liana Scheib, também indicada por Bolsonaro. Ela assume uma cadeira no Tribunal Superior do Trabalho. Os partidos Podemos e PSC anunciaram que vão se tornar uma sigla só. As duas legendas vão formalizar a fusão em uma convenção marcada para o mês que vem. Com a junção, a nova sigla vai se chamar Podemos e vai manter o número 20 do PSC. Os partidos passarão a ter, em 2023, uma bancada de 18 deputados federais e 7 senadores. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.